Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente. As
armas e os barões. E o resto é história.
É apenas fumaça!
Um incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
Que faz um filho, falo no rosto. Ai, milho vermelho, troco de cor, palco de amor.
Quer transformar este país numa ditadura.
Não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 150, número redondo, 150 de E o Resto é História, com o histórico do Rui Ramos e João Miguel Tavares. Em primeiro lugar, gostaria, em meu nome e com certeza também do Rui, de agradecer aos inúmeros ouvintes que nos continuam a enviar questões todas as semanas. O mail é o de sempre, que já conhece, história@observador.pt, e podemos garantir que todas as perguntas são lidas com muito carinho e muita atenção. Infelizmente, não podemos garantir que todas serão respondidas, porque para isso E o Resto é História teria de passar a ser um programa bidiário e é muito possível que o cérebro do Rui Ramos explodisse numa nuvem em forma de cogumelo.
De outro vegetal qualquer.
O que é sempre.
Ou outro fungo qualquer.
Seria sempre de inventar a explosão desta cabeça. Agora, os nossos ouvintes estão sempre no nosso coração e no programa de hoje o brinde calhou ao Guilherme Oliveira, que nos enviou esta ótima pergunta. Acabei de ouvir o vosso episódio sobre a aquisição do Alasca e a guerra das Falkland e dei por mim a pesquisar sobre a Guiana Francesa. Bom, para quem não tem a sua geografia na ponta da língua, eu esclareço que a Guiana Francesa não é um país, mas sim um departamento ultramarino de França, situado na costa atlântica da América do Sul, sendo um dos territórios que faz fronteira com a parte norte do Brasil. Tem ainda a curiosidade adicional de ser o único território continental americano que ainda está sob a soberania de um país europeu. Portanto, voltando à pergunta do Guilherme Oliveira, ele pede o seguinte: será possível fazerem um apanhado das razões que permitiram aos franceses manterem e as razões que os levaram a querer manter diferentes territórios ultramarinos, como a Polinésia Francesa, a Guiana, Guadalupe, Mayotte e por aí fora? Ora, de facto, Rui, nós consideramos que o tempo do colonialismo acabou, mas afinal, o que é que faz certos territórios serem considerados colónias e outros não? Porque a Guiana Francesa é um território que fica a 7 mil quilómetros de Paris, com um oceano pelo meio, que é ali mais ou menos a mesma distância de Lisboa ao Rio de Janeiro. Como é que isto se explica?
Bem, a questão porque é que a França tem uma Guiana e porque é que já agora o maior parque natural da União Europeia fica na América do Sul e porque é que o euro é usado na América do Sul, porque
exatamente,
a Guiana tem como moeda o euro. Essa pergunta parece-me que contém duas outras questões. A primeira, aliás, que estava implícita naquilo que tu disseste, é porque é que isto parece estranho?
Certo.
Porque é que parece estranho esta ideia de a França ter um departamento, isto é, portanto, uma região na América do Sul? E depois a outra pergunta que está implícita também é e porque é que Portugal não tem uma Guiana, aliás, como a França e a Inglaterra têm outros territórios ainda ultramarinos. Bem, porque é que a França tem uma Guiana? Há várias respostas para isso. A primeira resposta é porque Portugal, em 1815, lhe devolveu a Guiana.
Ah, a Guiana Francesa já foi portuguesa.
A Guiana Francesa foi anexada por Portugal. Portanto, nesta costa norte da América do Sul, portanto, acima da bacia do Amazonas, havia cinco Guianas. Desde o século XVII, era a Guiana Espanhola, que hoje é parte da Venezuela,
certo.
A Guiana Britânica, a Guiana Holandesa e a Guiana Portuguesa, além da Guiana Francesa. A Guiana Portuguesa é hoje parte do Brasil, como é o estado do Amapá no Brasil. Ora bem, a Guiana Francesa foi conquistada pelas Forças Armadas Portuguesas com o auxílio britânico, o auxílio naval britânico, em 1809. E a razão era, lembram-se, a França de Napoleão Bonaparte tinha invadido Portugal em 1807, a família real portuguesa e o governo tinham fugido para o Brasil, certo. E, portanto, isto foi uma espécie de retaliação, de conquistar o território francês que estava ali mais perto do Brasil.
E conseguimos fazê-lo.
Houve a ideia, conseguiu-se, houve a ideia, portanto, a Guiana Francesa teve um governador português até 1817, salvo erro, houve a ideia de guardar a Guiana, tal como se tentou guardar, e esse aí guardou-se, o Uruguai, já falámos disso, uhum. O Uruguai ao pé da Argentina, portanto, a sul do Brasil. Mas no Congresso de Viena, que em 1815 foi onde as potências europeias se reuniram para decidir o que é que seria a Europa depois das guerras napoleónicas, a França tinha sido derrotada, mas as outras potências acharam que era preciso respeitar a França como uma grande potência. E então o que fizeram foi determinar que a França iria voltar a ter as fronteiras que tinha antes da Revolução Francesa. E, portanto, a Guiana, que era um território ultramarino francês, antes da Revolução Francesa, foi, enfim, estabeleceu-se que iria ser devolvida à França, e é isso que é feito... de facto, em 1817, quando o governo, o governador português e as Forças Armadas portuguesas retiram da Guiana. Portanto, essa é a primeira resposta. Portugal devolveu a Guiana aos franceses. Não com muito boa vontade, mas, enfim, teve de devolver. A segunda resposta é mais importante. Bem, quando é que as potências europeias, e neste caso estamos a falar sobretudo da Espanha e de Portugal, porque estamos a falar da América do Sul, perderam os seus territórios que tinham aí? Aconteceu depois das invasão e da ocupação francesa, tanto de Espanha como de Portugal, mais ou menos na década de 1810 e na década de 1820. Portanto, há uma série de revoltas, proclamações de independência, no caso da América Espanhola, repúblicas, no caso da América Portuguesa, um império com um filho, aliás, do rei de Portugal, como imperador. Ora bem, estes movimentos de independência foram sobretudo protagonizados pelas elites locais, que na América Espanhola eram chamadas crioulas, e este crioulo significava descendentes de europeus nascidos na América. Portanto, quem protagoniza estes movimentos de independência no Brasil e na América Espanhola são estes descendentes de europeus nascidos nas Américas, que se reclamam de novas identidades nacionais, argentinos, brasileiros, mexicanos, peruanos, por aí fora.
Certo.
Isso
não aconteceu na Guiana Francesa.
O que é que acontece nestas Guianas? Estas Guianas têm muito pouca população europeia. É minúscula a população europeia. A população europeia e de origem europeia. As Guianas são colónias relativamente pequenas em termos da América do Sul, isto é, a Guiana Holandesa tem 163 mil quilómetros quadrados, obviamente em termos europeus seria um país relativamente grande, mas em termos da América do Sul são territórios relativamente pequenos, a Guiana Britânica 231 mil, a França, a Guiana Francesa 83 mil, mais ou menos do tamanho de Portugal, são compostos mais ou menos duas zonas, quer dizer, uma zona que aliás é maior nestas Guianas, que é uma zona de floresta, floresta densa no Amazonas, portanto na região amazónica, que é habitada por uma população indígena que está fora do controle europeu, e depois uma outra zona, essa zona de plantação de produção de açúcar, e nessa zona de plantação de produção de açúcar a maior parte da população que aí está é a população escrava. População africana até ao princípio do século XIX, enquanto há escravatura, depois quando a escravatura é abolida na Guiana Britânica e na Guiana Holandesa, começam a importar trabalhadores contratados da Índia e da China. E, portanto, as Guianas também têm uma grande população de origem indiana, da Índia mesmo, enfim, no Oriente, das Índias Orientais, como certo. Antigamente se dizia, e chinesa também. Importante. A população descendente de europeus é minúscula. Por exemplo, no atual Suriname, que é a Guiana, a antiga Guiana holandesa, que entretanto se tornou a República do Suriname, é cerca de 1%. Quer dizer, a população essa população é muito pequena. Ora bem, foi essa população que nos outros territórios da América do Sul protagonizou a independência. Aqui não havia... Essa população era minúscula, era muito pequenininha, quer dizer. E, portanto, aliás, a população em geral era pequena nestes territórios.
E, portanto, tanto a Guiana Francesa como a Britânica como a Holandesa, mesmo os que se chegaram à independência, foi só muito tarde. É isso?
Foi, sim, só para voltar a isso. Por exemplo, eu disse, a população era pequena. A Guiana Francesa, por exemplo, tinha 14 mil habitantes em 1814. 14 mil habitantes.
Certo.
Enfim, fora a população indígena, que estava na, que vivia autonomamente. A Guiana Britânica, que era a mais povoada, em 1834 tinha 96 mil habitantes, mas reparem nisto, destes 96 mil habitantes, 84 mil eram escravos, ou nessa altura já tinha sido abolida a escravatura, portanto estavam num estatuto especial. Só 8 mil desses de descendentes de africanos é que eram livres, e europeus havia 3.500 europeus nesta população de 96 mil habitantes. 3.500 eram populações muito, muito pequenas. Portanto, as Guianas não tinham o tipo de população que protagonizou a fase das independências no século XIX, e quando chegamos àquilo que é a segunda fase das independências das possessões europeias no resto do mundo, que é, sobretudo, a seguir à Segunda Guerra Mundial na África e na Ásia, que é quando essas possessões europeias se tornam independentes, o que se passa é que estas Guianas ou não tinham muita importância para serem objeto do interesse de potências que quisessem ali fomentar movimentos de subversão independentista, ou eles próprios não tinham, ou as próprias populações locais já não tinham interesses em separar-se, porque tinham, entretanto, adquirido interesses em manter-se. É o caso da Guiana Francesa. O que é que acontece com a Guiana Francesa? A Guiana Francesa, na década de 50, recebe a base do programa espacial francês, que tinha estado na Argélia e depois, com a independência argelina, passa para a Guiana Francesa. E esse programa, com outros investimentos grandes que a França faz naquele território, torna-se a base da economia da Guiana Francesa. A sua relação com a França é a base da sua economia. Hoje, a Guiana Francesa tem o segundo PIB per capita mais alto da América do Sul, portanto é um dos territórios mais ricos, em termos de PIB per capita da América do Sul, ou depois do Uruguai, mas tem uma forte dependência dos subsídios franceses. Hoje tem uma população de 250 mil habitantes que devem ter a noção de que se separassem da França, iriam empobrecer dramaticamente. Isto é, assim tem as vantagens de estar no euro, ter os subsídios franceses. O desemprego, por exemplo, é enorme, portanto, imensa gente vive dos subsídios de desemprego, que é só possível manter àquele nível europeu, graças à relação com a França. E depois, claro, tem a noção do que é que acontece ao lado. Por exemplo, a Guiana Holandesa também só se tornou independente em 1975. Portanto, as independências da Guiana acabam por ser muito
tardias.
É? A Guiana Britânica só em 1966. A Guiana Holandesa, que depois tem o nome de Suriname, só em 1975. E o que é que acontece à Guiana Holandesa? Vizinha, portanto, há logo um golpe militar, uma ditadura militar, bancarrotas, etc. Enfim, aquilo deve ter servido também para... os habitantes da Guiana Francesa pensarem que duas vezes antes de recusarem o estatuto que entretanto lhes foi dado, que foi o de Departamento da França. Portanto, é um Departamento da França como outro qualquer departamento que a França tenha na Europa. Portanto, esta era uma das questões. A segunda questão é porque é que isto de um país europeu ter um território na América é estranho. Bem, porquê? É estranho porque depois da Segunda Guerra Mundial a Comissão das Nações Unidas, aquela que vai ser depois conhecida como Comissão das Nações Unidas para a Descolonização, basicamente passou a tratar todos os territórios ultramarinos das potências da Europa Ocidental, que eram sobretudo a Grã-Bretanha, a França, a Espanha, Portugal e a Holanda, como territórios não autónomos, isto é, territórios que não teriam autonomia. Isto era um bocadinho, em alguns casos, bizarros, porque em alguns casos eles eram territórios que estavam mesmo integrados administrativamente com o Estado que os administrava a partir da Europa. Isto é, faziam parte das estruturas desse Estado, não eram, portanto, conquistas nem possessões, naquela altura tinham esse estatuto e por vezes tinham a língua e a mesma religião que os Estados europeus que tinham sido, que os tinham administrado, até porque os Estados europeus tinham feito ali uma política de aculturação, em alguns casos desde havia muito tempo. Mas, de qualquer maneira, a Comissão das Nações Unidas decide indicá-los como territórios não autónomos. E porquê? Basicamente porque, nas Nações Unidas, as potências da Europa Ocidental, depois da Segunda Guerra Mundial, perdem muita da importância que tinham tido antes da Segunda Guerra Mundial. As Nações Unidas, as potências que predominam nas Nações Unidas depois da Segunda Guerra Mundial são, sobretudo, os Estados Unidos e a União Soviética. São duas potências que têm... Os Estados Unidos e a União Soviética, que têm pontos de vista muito diferentes sobre o mundo, mas têm, eu diria, duas coisas em comum. A primeira é que são ambas potências anti-imperialistas. Isto é, são contra o imperialismo e, claro, identificam o imperialismo com o imperialismo da Europa Ocidental. E a outra coisa, curiosamente, é que são impérios, às vezes até englobando culturas, línguas e religiões populações com línguas, culturas e religiões muito diferentes, como é o caso da União Soviética, já falámos aqui das repúblicas soviéticas. Agora, mas tinham uma diferença...
Os Estados Unidos também têm territórios não contíguos, não é?
Também têm territórios não contíguos, tinham o Alasca, por exemplo, mas o Alasca, por acaso, estava na lista dos... porque os Estados Unidos deixaram que os seus territórios fizessem esses territórios que estavam... que tinham... Os Estados Unidos, basicamente, tinham fora dos Estados Unidos, da massa continental dos Estados Unidos, tinham o Alasca, que tinham comprado à Rússia, falámos aqui, enfim, aliás, é o motivo da pergunta, e tinham territórios que tinham conquistado, anexado à Espanha na Guerra de 1898. Tinham ficado com uma série de Porto Rico, Guam, também tinham tido as Filipinas, mas entretanto depois tinham dado a independência às Filipinas em 1946, e depois tinham também outras compras que tinham feito, que os Estados Unidos não compraram só o Alasca, compraram as Ilhas Virgens Dinamarquesas, também as compraram em 1917, e depois tinha o caso do Havaí, um caso, enfim, não vou agora explicar, mas foi uma espécie de anexação a pedido da população ou dos príncipes do Havaí, enfim, uma coisa arranjada. Os Estados Unidos reconhecem agora que foram eles que arranjaram aquilo para, em meados do século XIX, o Havaí se tornar também. Estes territórios eram... No fim da Segunda Guerra Mundial, o estatuto que tinham eram territórios não incorporados dos Estados Unidos.
Mas esse estatuto significava o quê?
Esse estatuto significava as populações eram americanos, mas não tinham todos os direitos dos cidadãos americanos. Por exemplo, não votavam nas eleições americanas. Aliás, o Porto Rico ainda continua a ser um território não incorporado dos Estados Unidos, tem isso, isto é, não vota nas eleições americanas. Curiosamente, os partidos, o Partido Republicano e o Partido Democrata, organizam primárias em Porto Rico e, portanto, os porto-ricanos podem votar, podem escolher quais são os candidatos à presidência dos Estados Unidos, mas depois não podem votar nos candidatos à presidência dos Estados Unidos porque o Porto Rico não é um Estado da União, ao contrário do Havaí e do Alasca, que se tornaram mais tarde Estados da União e, portanto, saíram dos territórios não incorporados, passaram a ser Estados. Ora bem, mas o que acontece, portanto, quer com os Estados Unidos, quer com a União Soviética, é que são estes grandes territórios, no caso da União Soviética, tipicamente um império, dos czares, mas que têm uma estrutura territorial contínua e depois, além disso, têm uma estrutura federal que disfarçava os desequilíbrios do poder, por causa da União Soviética, da Rússia, de facto, ser dominante. E, portanto, os Estados Unidos e a União Soviética puderam, através da ONU e através do apoio a movimentos de independência, pôr em causa, basicamente, a expansão ultramarina das potências da Europa Ocidental, desde o século que as potências da Europa Ocidental tinham feito entre o século XVI e o século XIX, sem se notar que eles próprios, Estados Unidos e União Soviética, eram também impérios. Aliás, depois fizeram... E sem notarem também uma outra coisa, que é que muitos Estados... dos novos Estados independentes que saíram da chamada descolonização europeia, eles próprios também eram impérios no sentido em que integravam territórios muito variados que tinham sido, digamos, organizados numa unidade territorial pura e simplesmente pelos europeus. Por exemplo, o caso das Índias Orientais Holandesas, a atual Indonésia, que era basicamente uma quantidade enorme de ilhas, que não tinham necessariamente a ver umas com as outras, mas que estavam organizadas, ou que ficaram organizadas num território, digamos, num Estado, só porque eram dominadas pela... tinham sido dominadas pela Holanda. E depois estes novos Estados revelaram imediatamente tendências imperialistas tão fortes como as dos seus antigos administradores europeus, no caso, por exemplo, da Indonésia com a conquista de Timor.
Então, Rui, estávamos aqui... há algum preconceito da ONU contra a Europa Ocidental?
E nota-se por isto. Desde 1961 integraram as Nações Unidas cerca de 111 novos Estados. Alguns já eram independentes antes de integrarem as Nações Unidas. Mas desses 111, 71 faziam parte da lista dos territórios não autónomos de 1940, que tinha sido elaborada a partir de 1946. Certo. Mas 22 não faziam parte dessa lista. Eram 12 ex-repúblicas soviéticas, mais 6 ex-repúblicas jugoslavas, mais 2 as ex-partes da Checoslováquia, mais uma parte da Etiópia, que é a Eritreia, mais uma parte do Paquistão, que era o Bangladesh. Isto é, havia uma série de territórios e de populações que chegaram à independência porque sentiam que compunham nações com direito a ter o seu próprio Estado e que não estavam na lista das Nações Unidas dos territórios não autónomos. E porquê? O que é que tinham isto em comum? Não eram dominadas por potências, não tinham sido senhoreadas por mas potências ocidentais.
O argumento da contiguidade territorial
Territorial não é bem um argumento, é a impressão da contiguidade territorial que disfarçava o caso da União Soviética. E claro que era o grande... digamos, a grande fragilidade dos territórios sob controle das potências da Europa Ocidental, porque eram todos, basicamente, territórios ultramarinos, quer dizer, portanto, notava-se facilmente que estavam suficientemente longe para se poder argumentar que, enfim, não estavam bem... Não eram territórios autónomos. A contiguidade territorial, por exemplo, não é o único argumento. Há também a força que alguns Estados têm, a força que a União Soviética tinha, e a força, por exemplo, que a China também tem, de maneira que o Tibete também não está na lista dos territórios não autónomos. Hoje a lista tem cerca de 17 ou 16. São todos, obviamente, da Europa Central e um da Nova Zelândia, salvo erro, quer dizer, são os territórios não autónomos. Alguns deles são ilhas pequeninas, como as Falklands, estão lá nos territórios não autónomos, embora a população das Falklands tenha votado por fazer parte do Reino, continuar a querer fazer parte do Reino Unido. Bem, para as Nações Unidas, porque é uma potência ocidental, continua a ser um território não autónomo. Bem, esta era a segunda questão. A terceira questão, porque é que Portugal não tem uma Guiana, uma espécie de Guiana? Bem, há duas razões para não termos uma Guiana. A primeira é que houve, na década de 60, uma pressão internacional especial sobre as colónias portuguesas, sobretudo sobre as colónias de... e obviamente relacionado com a importância que tinham as colónias de Angola e de Moçambique. Em 1961, a Assembleia Geral das Nações Unidas votou por considerar esses territórios não autónomos, apesar de eles estarem integrados no Estado português, como províncias ultramarinas. A Assembleia Geral das Nações Unidas votou por achar que eles não eram por dizer que eram por os considerar territórios não autónomos, e a partir daí passou a apoiar os movimentos que existiam nesses territórios para a sua independência de Portugal. Portanto, Portugal nunca conseguiu fazer aquele truque que, vamos dizer, fizeram os Estados Unidos, fez a Holanda também com as ilhas que têm nas Caraíbas, foi declará-las território holandês, quer dizer, parte do Reino da Holanda, e pedir para saírem da lista dos territórios não autónomos. As Nações Unidas aceitaram, mas eram umas ilhas, quer dizer. O Portugal nunca pôde fazer isso em relação a Angola e Moçambique, isto é, pedir às Nações Unidas para tirar da lista, ou antes pediu, certo. Mas nunca teve hipóteses, quer dizer, não tinha nem força, nem aqueles territórios eram suficientemente pouco importantes para as Nações Unidas deixarem passar.
Certo.
E depois a outra razão, portanto, houve sempre uma pressão grande para a descolonização nos territórios portugueses, uma pressão grande internacional para haver descolonização. Claro, e depois o facto de Portugal também ser uma ditadura também não o tornava especialmente simpático, certo. Junto a outras potências ocidentais, acharem que as populações desses territórios estavam livremente no território português, uma vez que não havia, como apesar de tudo houve noutros territórios europeus, referendos credíveis,
sim.
Para atestar a vontade das populações. Em Portugal isso não tinha acontecido e, portanto, era apenas o governo português a dizer que aquelas populações queriam ser portuguesas, mas
sim.
Votos não havia. Segundo, a segunda razão para não termos a Guiana é que em 1974-75, depois da Revolução de 25 de Abril de 1974, a opção é de retirada total de todos os territórios do chamado ultramar, na altura se voltou a chamar outra vez Império Colonial. Portanto, tal como antes, é uma espécie de atitude inversa à que existia anteriormente, mas tão radical. Que antes tinha-se defendido tudo era território português, nada podia ser deixado de fora, e depois é tudo para sair, menos as ilhas adjacentes dos Açores e da Madeira, o resto é tudo para ser entregue. Portanto, sai tudo, quer dizer, abandona-se tudo. Isto que é, mais uma vez, obviamente, a situação de Angola e a situação de Moçambique, pela importância que tinham, a importância territorial e económica,
tudo, não é?
Contaminavam absolutamente tudo. Sim. Isto é muito provável que Portugal, por exemplo, se em vez de ter, em 1974, Angola e Moçambique tivesse só, imaginem, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, provavelmente estaríamos talvez numa situação francesa. E também, se a descolonização tivesse sido diferente do que foi em 1974-75, uhum. É provável que alguns destes territórios tivessem ficado na situação que hoje têm a Guiana, a Nova Caledónia e outros territórios ultramarinos franceses, isto é, ou que se tivessem mantido como territórios franceses ou com alguma relação especial com a antiga metrópole, isto é, uhum. Com um estatuto especial.
Não aconteceu.
Não, a maneira como foi feita depois também, uhum. As condições em que foi feita a descolonização ou a retirada portuguesa em 1974-75 também não permitiram que isso acontecesse e, portanto, não há guianas francesas.
Muito bem. Bom, no dia 30 de janeiro de 1912, ou seja, há cerca de 110 anos, na cidade inglesa de Dover, realizou-se um encontro entre o rei Dom Manuel II, que tinha sido deposto há pouco mais de um ano pela Revolução Republicana de 1910, e Dom Miguel Maria Carlos, o líder do ramo miguelista da monarquia portuguesa. Se não há dúvida de que os dois primos realmente se encontraram em Dover, há muitas dúvidas sobre o acordo que ficou conhecido como Pacto de Dover. Um entendimento entre os dois ramos da Casa de Bragança, desavindos, portanto, desde a primeira metade do século XIX, para que, se Dom Manuel II morresse sem deixar descendência, o direito ao trono de Portugal transitasse para o infante Dom Duarte, filho de Dom Miguel Maria Carlos. Ora, não há qualquer registro, escrito saído do encontro, nem documento conhecido como Pacto de Dover, e por isso muitos contestam a sua existência. Mas o facto é este: Dom Manuel II morreu realmente sem deixar sucessão em 1932 e o infante Dom Duarte, pai do atual pretendente ao trono, Dom Duarte Pio, foi aclamado como novo herdeiro do trono português, ainda que com a contestação de alguns. Rui, esta história é um pouco complicada de explicar, mas a minha pergunta é muito simples. O Pacto de Dover de 1912 existiu ou é um mito?
Não existiu pacto nenhum, mas ambas as partes fizeram de conta em 1912 que sim, e criaram essa ilusão. Bem, mas vamos começar por tentar tornar a história menos
sim,
complicada.
Ela é bem complicada. Sim.
A família real portuguesa dividiu-se em 1828 entre os dois filhos de Dom João VI, que ambos reclamavam a coroa de Portugal, Dom Pedro IV, que era imperador do Brasil e que tencionava abdicar da coroa a favor da sua filha, Dona Maria, que depois vem a ser a rainha Dona Maria II. Portanto, Dom Pedro IV de um lado e Dom Miguel do outro, que achava que o irmão, ao tornar-se imperador do Brasil, se tinha feito estrangeiro em relação ao reino de Portugal e, portanto, que era ele como o único sucessor. Príncipe, que era, enfim, como o único filho de Dom João VI, que se tinha filho de varão, que se tinha mantido português, era ele o legítimo sucessor do pai como rei de Portugal.
E havia bons argumentos dos dois lados.
Havia argumentos dos dois lados.
Ah, não eram bons, sabe?
Eram mais ou menos, quer dizer, aceitáveis de um ponto de vista e do outro. Sim, podemos falar disto noutra ocasião, mas basicamente a Europa sempre teve dúvidas em relação aos argumentos de Dom Miguel e sempre, isto é, as potências europeias sempre sentiram que Dom Pedro IV
tinha razão.
Continuava a ser, apesar de ser o imperador do Brasil, em 1826 continuava a ser o rei de Portugal, ou continuava a ser o sucessor do rei de Portugal. E de tal maneira que em 1826 ele foi aclamado rei de Portugal, o próprio Dom Miguel reconheceu o irmão como rei de Portugal, e depois em 1828, enfim, já tinha mudado de ideias e passou
a
considerar que era ele o rei de Portugal. Isto também envolvia, obviamente, uma questão constitucional, uma vez que Dom Pedro IV tinha dado a Portugal em 1826 uma Constituição, a chamada Carta Constitucional, e Dom Miguel recusava essa Carta Constitucional e queria manter a monarquia tradicional, de acordo com as suas leis anteriores, essa monarquia que os defensores da Carta Constitucional chamavam absoluta, enfim, no sentido em que o rei era independente de outros órgãos no Estado e podia, enfim, era de facto o protagonista, o principal protagonista da governação nesta noção de monarquia que tinha Dom Miguel. Portanto, não havia apenas dois irmãos a discutirem quem é que era o rei de Portugal, havia também cada um dos irmãos representava diferentes concessões da monarquia portuguesa. Também havia esse aspecto. Bem, isso entre 1834 deu uma guerra civil. Dom Miguel perdeu, foi para o exílio, mas nunca renunciou, e esse é que é o ponto, nunca renunciou aos direitos que achava que tinha como rei de Portugal. Portanto, continuou a considerar-se rei de Portugal e os seus filhos também continuaram a considerar-se como, por exemplo, o seu filho, também chamado Dom Miguel, Dom Miguel Maria Carlos, como Dom Miguel II, isto é, rei de Portugal. Ele tinha apoio dentro do país, havia muitos miguelistas, aliás, daí a Guerra Civil de 1832-34, e depois continua a haver muitos miguelistas mesmo depois de 1834. Havia alguma parte da nobreza mais importante, como os duques de Cadaval, reconheciam Dom Miguel, muita fidalguia de província também reconhecia Dom Miguel e muita outra gente. E isso viu-se, por exemplo, em 1846-1847, há uma outra guerra civil em Portugal, desta vez entre a direita e a esquerda liberal, mas os miguelistas aparecem também nessa guerra civil com importância militar, aliás, ao lado da esquerda, a combater a direita, uma vez que a direita defendia Dona Maria II, portanto, eles estavam contra Dona Maria II, apoiaram nessa altura a esquerda, dita setembrista, contra Dona Maria II. Continuaram a ter presença pública durante quase todo o século XIX, princípio do século XX, publica-se em Lisboa um jornal diário, que é o órgão miguelista, que é chamado A Nação. Fala-se às vezes do partido miguelista, isto é, de gente que está identificada com o miguelismo e que representa o pretendente, quer o Dom Miguel, quer depois o seu filho, em público.
E não sofreriam represálias?
Bem, não sofriam represálias a partir dos anos 50, não têm coação, mas claro, a família exilada é que estava sujeita a restrições. Desde 1834 tinha sido banida de Portugal, portanto não podia regressar a Portugal. Nem Dom Miguel, nem os seus descendentes. Portanto, eles viviam na Áustria, numa situação de extraterritorialidade, que era para não se tornarem estrangeiros. Isto é, de facto, Portugal não lhes dava, não lhes reconhecia a cidadania portuguesa, mas eles não queriam ter outra cidadania e, portanto, porquê? Para ressalvarem os seus direitos à coroa de Portugal. Portanto, não queriam que depois usasse o argumento de que eles eram estrangeiros para...
E o que é que a Áustria tinha a ver com isso?
Porque eles viviam na Áustria, portanto, e a Áustria admitia que aquela família que vivia na Áustria não era austríaca.
Ok.
Isto é, não era austríaca. Portanto, eles diziam, estes senhores não são austríacos. Uhum. O que é que eles são? Eu também não sabia, mas não são. Eles de vez em quando fazem umas visitas clandestinas a Portugal, vêm aqui às escondidas, quer dizer... enfim, uma coisa... Ora bem, o que é que acontece, para irmos ao Pacto de Dover, o que é que acontece? É que tanto Dona Maria II como Dom Miguel morreu em 1866, tiveram imensos filhos. Mas o que aconteceu é que quase todos os filhos de Dona Maria II morreram entre 1860 e 1861, com doenças. Morreu o rei Dom Pedro V, morreram irmãos, etc. Os filhos varões, as filhas depois foram para o estrangeiro, casaram. E a família real portuguesa em Portugal tornou-se muito pequena. Quando o rei Dom Carlos e o príncipe Luís Filipe foram assassinados em Lisboa em 1908, a família real ficou reduzida ao Dom Manuel, II, ao tio de Dom Manuel, irmão de Dom Carlos, o infante Dom Afonso, que é solteiro e não tem filhos, a mãe do Dom Manuel II, a rainha Dona Amélia, e a avó, a rainha Dona Maria Pia. Portanto, isto é a família real portuguesa. Portanto, é o rei, o tio, a mãe do rei e a avó do rei. Não há mais ninguém. Certo. Ora, nessa altura, quando Dom Manuel II é rei de Portugal, entre 1908 e 1910, nessa altura há um contacto da família miguelista, isto é, dos Braganças miguelistas, digamos assim. Há um contacto para chegarem a um acordo para os Braganças miguelistas poderem regressar,
portanto,
a Portugal.
Portanto, ainda durante a monarquia.
Sim, em 1909, portanto, o Dom Manuel Maria Carlos contacta Dom Manuel II para se reconciliarem. Portanto, qual era a base da reconciliação? O Dom Miguel Maria Carlos renunciava ao trono, renunciava aos seus direitos ao trono, mas, em contrapartida, o Dom Manuel II, além de deixar vir para Portugal, admitia que, no caso de não ter filhos, e reparem que o Dom Manuel II, nesta altura, era solteiro, não era casado, não tinha filhos, no caso de não vir a ter filhos, os descendentes de Dom Miguel seriam os seus sucessores.
Uhum.
Portanto, esta era a base do acordo. Aliás, vai ser a base de todos os acordos.
Acho como seria
eles.
Normal, não é? Ou seja, se a família...
Não seria normal se mantivesse a lei de banimento de 1834.
Exato.
Porque a lei de banimento de 1834, além de dizer que eles não podiam residir em Portugal, dizia que eles nunca mais podiam suceder no trono português.
Eu diria como seria normal numa sucessão.
Sim, numa sucessão
habitual.
Se não houvesse esse conflito. Uhum. Sim, exato. Isto não resultou porque a esquerda liberal oposto, isto é, porque os miguelistas representavam ainda a monarquia absoluta,
o conservadorismo,
e portanto a esquerda liberal recusou. Ora bem, em 1910 a monarquia é derrubada, o Dom Manuel II vai para o exílio, portanto também se torna um exilado como eram os descendentes de Dom Miguel. Aliás, a monarquia caiu no meio de uma, não apenas perante a tomada do poder pelo Partido Republicano, mas também por uma enorme acrimónia no meio dos
monárquicos.
Dos monárquicos. Muitos deles estão furiosos com o Dom Manuel II, o Dom Manuel II também está furioso com eles, de tal maneira que em 1911, quando há um grupo de monárquicos que se reúne na Galiza para tentar entrar em Portugal, para provocar uma revolução em Portugal a favor da monarquia. O seu comandante é o Henrique da Paiva Coceiro, isto é, as famosas incursões, as chamadas incursões monárquicas de outubro de 1911. Nessa altura, o que acontece é que muitos desses monárquicos dão a entender que o que querem em Portugal é apenas fazer um referendo. Isto é porque não estão seguros em relação ao Dom Manuel II. Isto é, não estão certos que querem restaurar o Dom Manuel II como rei de Portugal. Até fazem correr que o Dom Manuel II está todo muito contente por estar exilado, porque está lá em Inglaterra. Ele, o Dom Manuel II é parente da família real britânica, são ambos Saxe-Coburgo-Gotha, portanto ele é primo deles e é recebido como membro da família, portanto está lá instalado.
Está-se bem, não é?
Está lá bem. E, portanto, eles dão a entender que o rei está lá, etc. Ora, acontece que os miguelistas aproveitam esta oportunidade para aparecer na Galiza. Aliás, uma irmã, dois filhos do Dom Miguel Maria Carlos aparecem lá e quase que parece que vão ser eles os protagonistas da restauração da monarquia em Portugal. O que é que acontece? Nesta altura, os miguelistas, apesar de tudo, são menos do que os monárquicos que se reconhecem Dom Manuel II, que tinha sido rei de Portugal. E todos percebem, quer os partidários do rei Dom Manuel, quer os miguelistas, que provavelmente convinha chegarem a alguma forma de entendimento para não parecer que os monárquicos, além de estarem exilados, estão divididos no exílio, certo, em guerra entre si. Aliás, um dos patrocinadores desses acordos é o rei de Espanha, o Afonso XIII, que se interessa e que acha que eles se deviam reconciliar. E é assim que, no fim de o ano de 1911, há uma espécie de contactos também entre o Dom Manuel Dom Miguel Maria Carlos, e mais uma vez a ideia é os braganças miguelistas reconhecem Dom Manuel como rei e, em contrapartida, Dom Manuel declara que, enquanto não tiver filhos, e se não tiver filhos, eles, os braganças miguelistas, serão os seus sucessores.
E não o tio de Dom Afonso.
O tio. O infante Dom Afonso, tio de Dom Manuel II, em 1910, era o sucessor de
Dom Manuel II.
No caso de Dom Manuel II morrer sem filhos. E portanto, não apenas
mas
o infante.
Ele também não tinha filhos.
Ele também não era casado e não tinha filhos. Mais tarde casou-se, mas também não teve filhos. Portanto, essa aí, enfim.
Tu e eu temos filhos, mas já não temos tempo agora.
Já não temos tempo.
Não temos tempo, enfim, continuaremos no podcast. Nós continuaremos no podcast a discutir este tema. Infelizmente, o tempo em FM chegou agora ao fim. Para esses ouvintes, até para a semana. Para os outros, vamos agora entrar num certo hotel em Dover.
Então no hotel em Dover, okay, as coisas não começaram bem. Não começaram bem porque, aparentemente...
Portanto, 30 de janeiro de 1912.
Aparentemente, Dom Manuel II está lá, quer dizer, está numa sala e aparece-lhe um servidor do Dom Miguel Maria Carlos a dizer-lhe, e diz ao Dom Manuel II a dizer-lhe: El Rei está pronto agora para o receber. Quer dizer, isso obviamente deixa o Dom Manuel II absolutamente furioso e diz: diga ao príncipe Dom Miguel que o rei de Portugal é que está aqui pronto para o receber. Portanto, ali as coisas começaram logo.
Mas isso é mito ou alguma...
É contado, conta-se que teria acontecido. Quer dizer,
É que é uma história que parece boa demais para ser verdadeira.
É uma história engraçada, mas é contada, corre logo, corre na época. E depois continua a correr mal. E continua a correr mal porque os emissários de Dom Manuel II e Dom Miguel Maria Carlos tinham concordado numa espécie de
pacto,
declaração,
sim,
quer dizer,
declaração escrita,
sobre o que é que então ficava estabelecido entre eles. E o Dom Manuel, quando olha para o papel que lhe traz o primo, Dom Miguel, percebe ou sente que não está lá claro que eles, os braganças miguelistas, o reconhecem como rei de Portugal.
Certo.
E portanto fica furioso, fica zangado. E essa vai ser sempre a grande dificuldade destes pactos. Isto é, os braganças miguelistas têm sempre uma certa relutância em renunciar aos direitos que eles próprios tinham reivindicado como legítimos reis de Portugal a partir do Dom Miguel de 1828. O Dom Miguel em 1828 tinha sido aclamado rei de Portugal pelos três estados do reino.
Certo.
Portanto, achava que era o rei legítimo de Portugal. E os seus descendentes, o filho, neste princípio do século XX, é o filho, porque o Dom Miguel casa-se muito tarde e, portanto, tem filhos muito tarde e, portanto, os filhos, enfim, tem filhos que vivem no século XX, embora ele seja um rei do princípio, um infante, um rei do princípio do século XIX. Mas a família tem relutância em renunciar a isso, isto é, em de alguma maneira quase renegar o pai, no caso do Dom Miguel Maria Carlos, em 1912, isto era, conseguir renegar o pai e todos os sacrifícios que o pai tinha feito. Uma vez que em 1834 ele tinha saído de Portugal...
E até as famílias aristocratas, mesmo em Portugal, não é?
Sim, tinham feito, quer dizer, tinham, durante décadas tinha-se feito imensos
sacrifícios
para manter viva a causa de Dom Miguel e do direito de Dom Miguel ser rei. Custava-lhes ali um bocado, mesmo com esta com a tentação de poderem vir a ser eles os sucessores de Dom Manuel II, certo. Mesmo assim, portanto, que era uma vantagem bastante grande, quer dizer, isto é, o próprio Dom Manuel II reconheceu-lhes como sucessores, mesmo assim tinham relutância em renunciar a esses direitos históricos. Portanto, eles ficam zangados, mas o que acontece é que o Dom Manuel percebe que não há interesse em que essa zanga se conste. Quer dizer, e então manda calar, até aceita depois ser padrinho de uma filha do Dom Miguel Maria Carlos. Isto é, não deixa que conste,
bom,
quer
é um
dizer, essa,
passo, é?
essa zanga. Bem, certo. O que é que acontece é que...
Mas
a seguir,
texto não há, não é?
Texto não há, porque eles não se entendem.
Dali,
eles não se entendem. Eles não se entendem sobre... Okay. Enfim, não se chegaram a entender sobre qual seria o texto. Nós sabemos que, portanto, depois a incursão, a nova incursão monárquica de julho de 1912 também falha, como falhou a de outubro de 1911, portanto, não foi por aí que a monarquia foi restaurada, mas depois o que vem piorar a questão dinástica em Portugal já não é propriamente estas rivalidades entre os dois ramos da família de Bragança, mas é questões ideológicas. Porque a partir de 1915 surge uma nova corrente monárquica, que é a do integralismo lusitano, que vem contestar o regime da Carta Constitucional de 1826, portanto, não quer a monarquia da Carta Constitucional de 1826, quer uma monarquia absoluta e católica, mais ou menos faz lembrar aquela monarquia que os miguelistas criam em 1834, mas que, entretanto, os próprios miguelistas já tinham deixado de...
Já tinham evoluído.
De querer daquela maneira, mas os integralistas voltam a querer essa monarquia e são eles que depois que rompem com... Dom Manuel II, uma vez que Dom Manuel II acha que deve se manter fiel à monarquia constitucional de 1910, de que tinha sido rei, e portanto não quer...
De 1908.
1910. Sim, 1910, quando foi derrubada, essa monarquia era quando ele tinha sido rei,
certo.
E portanto ele acha que deve se manter fiel a essa...
A monarquia constitucional que existia em 1910.
E não, portanto, não está disposto a aceitar esta proposta de monarquia dos integralistas, certo. E o que os integralistas fazem depois é ir reconhecer o filho de Dom Miguel Maria Carlos, Dom Duarte Nuno, como pretendente ao trono português. Portanto, de repente, os miguelistas ganham novos partidários no princípio da década de 1920, que são estes, uma parte destes integralistas que passam depois na imprensa. Eles têm bastante influência na imprensa, porque são muitos deles autores conhecidos, etc. Passam a defender a candidatura do filho de Dom Miguel Maria Carlos, uma vez que Dom Miguel Maria Carlos, para facilitar as coisas, tinha abdicado depois a favor do seu
infante
filho, o Dom Duarte, não é
sim, não é o atual Dom Duarte Pio, é o
não,
pai,
é o pai, o Dom Duarte Nuno, e além disso tinha passado dois irmãos do Dom Duarte Nuno, que eram mais velhos do que ele, também tinham abdicado a favor dele, portanto as coisas, enfim, as coisas são complicadas aqui, mas de repente temos esta criança, o Dom Duarte Nuno, como candidato miguelista ao trono português, com o apoio destes integralistas todos. Mais uma vez, apesar destes apoios destes integralistas, a família do Dom Duarte Nuno percebe que lhe convém entrar em acordo com o Dom Manuel II. E há um segundo pacto, desta vez em Paris. Desta vez eles não se encontram, são os emissários deles que se encontram, e que é, mais uma vez, um pacto em que os miguelistas... os braganças miguelistas se comprometem a reconhecer Dom Manuel II e Dom Manuel II, em contrapartida, neste caso aqui ele também já faz um bocadinho de reserva, diz que reconhecerá como sucessor quem fosse um dia designado pelas cortes.
Uhum.
E partindo-se do princípio que as cortes, isto é, o Parlamento, na monarquia restaurada, iria reconhecer como sucessor o Dom Duarte Nuno. Mas, quer dizer, mas o Dom Manuel também não o quer fazer. Diz que reconhecerá como sucessor quem for.
Certo.
Isso também não parece, depois, suficiente aos
e próprios... E também não
parece.
Há nada escrito aí?
Há umas trocas... isto é, nós sabemos o que é que se passou, porque há testemunhos, isto é, eles contam. De qualquer maneira, em 1925, também, os braganças miguelistas também renunciam a este... ou renegam este Pacto de Paris de 1922.
Está difícil.
O que é que acontece? Em 1932, finalmente, o Dom Manuel II morre, e morre sem filhos. Ele, entretanto, tinha casado em 1913, mas não tinha tido filhos. E o que é que acontece? O que acontece é que, sim, há alguns monárquicos constitucionais, e ao princípio também a Rainha Dona Amélia, que não querem reconhecer a sucessão dos braganças miguelistas. No caso da Rainha Dona Amélia, é pura e simplesmente porque ela achava que os braganças miguelistas também não tinham reconhecido o filho como rei de Portugal e, portanto, ela também não está disposta a reconhecê-los como sucessores do filho. Mas
portanto,
é mais
Rainha
uma
Dona
questão...
Rainha Dona Amélia, mãe de Dom Manuel,
II. Mais por uma questão...
Sobreviveu ao filho.
Sim, sobreviveu ao filho. Morreu nos anos 40 do século XX. Sobreviveu muito tempo ao filho. É mais uma questão quase de ressentimento pelo comportamento deles. O que se passa é que os monárquicos em Portugal, na década de 30, não têm alternativa ao Dom Duarte Nuno. Isto é, não têm alternativa. Eles pensam em ir buscar alguém ao reino brasileiro, ou filhos das infantas, filhas de Dona Maria II, que tinham casado na Alemanha. Quer dizer, mas tudo aquilo era um bocadinho improvável. Gente que não tinha nada a ver com Portugal.
Alemães,
não
já
estavam...
numa época de nações, não é?
Sim, e que já não se eram, enfim, eram... Todos eles eram indivíduos que não tinham nada a ver com Portugal e nunca tinham pensado em Portugal e, de repente, ia-se falar com eles para serem candidatos ao trono português. Ao contrário dos descendentes de Dom Miguel, pelo contrário, sempre se sentiram portugueses e sempre se sentiram com direito ao trono de Portugal, sempre pensaram em termos da monarquia portuguesa. E, portanto, o próprio lugar-tenente do Dom Manuel II em Portugal, que era o João Azevedo Coutinho, acaba por aclamar o Dom Duarte Nuno como
após a
pretendente,
morte de Dom
depois da morte de Dom Manuel II, e o mesmo faz a causa monárquica, que é a organização principal dos monárquicos em Portugal, também reconhece o Dom Duarte Nuno. Acaba por ser consensual que o Dom Duarte não é o sucessor de Dom Manuel II. Não há outro e, portanto, acaba por ser reconhecido por todas as antigas famílias da corte portuguesa, pelas instituições da própria República, e a mesma Rainha Dona Amélia, a partir de determinada altura, começa a receber o Dom Duarte Nuno e depois até de quem gosta pessoalmente, até porque o Dom Duarte Nuno não tinha tido nada a ver com... Enfim, com a política, enquanto o Dom Manuel II tinha estado vivo. E, portanto, o Dom Duarte Nuno acaba por se tornar, digamos que, uma figura mais ou menos consensual entre os monárquicos, que é ele o candidato ao trono. E depois Dom Duarte Nuno faz ainda uma outra coisa para, digamos, reforçar essa candidatura. Ele é filho, portanto, de Dom Miguel Maria Carlos e, portanto, neto do rei Dom Miguel, e em 1942 ele vai casar com uma senhora, Dona Maria Francisca de Orleans e Bragança, que é descendente do Dom Pedro IV, que é trineta de Dom Pedro IV. E, portanto, dessa maneira, o filho de Dom Duarte Nuno, o atual senhor Dom Duarte, descende dos dois ramos da família de Bragança, isto é descendente de Dom Miguel e é descendente também de Dom Pedro IV. Portanto, de alguma maneira, ele é que representa o pacto verdadeiro.
O pacto de Dover.
O pacto dos dois ramos da família que, sim, finalmente, na pessoa dele, se voltaram a unir depois da divisão de 1828.
Ora, muito bem. Bom, e com este bonito pacto, terminamos esta edição de E o Resto é História. Até lá. Até para a semana, claro. Lai, lai, lai,
lai. Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.